voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O comportamento de perseguição, conhecido como stalking, tem se tornado cada vez mais frequente, especialmente com o avanço das redes sociais e da comunicação digital. Muitas vezes silencioso no início, esse tipo de prática pode evoluir para situações de risco, afetando diretamente a saúde mental e a sensação de segurança das vítimas. O stalker pode agir por obsessão, rejeição, controle ou até distorções emocionais, ultrapassando limites e invadindo a privacidade de forma persistente. Para aprofundar esse tema, vamos conversar a partir de agora com a neuropsicóloga Aline Gomes. Ela possui pós-graduação em neurociências pela Pontifícia Universidade Católica e traz sólida experiência clínica e prática de 20 anos. Bom dia, doutora Aline.
Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Seja muito bem-vinda aqui à Mulher Brasileira. Muito feliz de recebê-la aqui para conversar conosco sobre um tema muito importante, muito atual, né? Porque algumas pessoas já podem ter ouvido falar, mas não entendem muito bem, talvez, do que se trate, né? Até porque já existiram casos com alguns famosos, né? Pessoas da mídia, então acaba que vem muito à tona, né, muitos casos, através desses representantes, digamos assim. E é muito bom tê-la aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Ai, obrigada, Tony. E eu concordo que seja importante falar sobre isso, porque é claro que, obviamente, né, eu vou trazer pelo aspecto psicológico, mas o stalking é algo que vai também para a segurança física da pessoa. Então, ter que contar com uma segurança assim, de um policial, de um advogado, é super importante também, tá? Então, a gente está falando dessa ponte entre psicologia e a proteção física da pessoa, né? É o que engloba esse assunto. Então, sim, vamos falar sobre isso e que não acomete só pessoas famosas, tá? Também para as pessoas
acharem assim, vamos falar sobre isso.
Porque isso não acontece comigo, eu não sou famoso, eu não sou rico. Não é preciso ser rico, não é preciso ser famoso, não é preciso ser uma pessoa importante, né, profissionalmente falando, para ser stalkeado por alguém, tá, gente?
Com certeza. Doutora, para a gente começar, você pode trazer um panorama de diferenciação de um interesse, de uma insistência para chegar nesse lugar de stalker? Qual é a diferença?
A diferença principal é o limite. Essa é a principal linha que amarra todos os comportamentos do stalker. Stalker é quem stalkeia, né? É a pessoa. Stalking é o comportamento de seguir, perseguir alguém. Mas é o limite. São pessoas que não conseguem lidar com limites. Por mais que o outro fale, escreva, explique, peça, o stalker, ele não consegue respeitar esse limite, porque a gente fala também de um comportamento obsessivo. E o comportamento obsessivo é aquele que acaba sendo mais forte que a pessoa. O pensamento dela fica hiperfocado naquele tema, ou no caso, naquela pessoa. Então, é mais forte do que ela. Ela não consegue. Outras áreas da vida ficam prejudicadas, inclusive, assim, de trabalho, parte financeira, relacionamento amoroso, relacionamento social, porque o hiperfoco ou a obsessão do stalker é aquele indivíduo. Então, a gente está falando da principal diferença, é a dificuldade de internalizar, de aceitar o limite. E por mais que o outro, não basta o outro só falar, não basta o outro pedir, não basta o outro, às vezes, até ameaçar, falar, olha, eu vou te denunciar. Isso não é o suficiente, porque a gente está falando de um déficit psicológico do stalker. É isso, ele fica pensando obsessivamente naquele objeto.
E sobre esse déficit que você acabou de falar, doutora, que tipo de transtorno seria esse?
Não tem só um perfil que compõe um stalker. Então, pode ter, sim, um transtorno de personalidade, pode ter um transtorno, obsessivo, né? Isso é um pouco, como falei, a linha que tem o limite e a obsessão, são os dois pontos que passam pelo stalker. O limite, o transtorno de personalidade pode estar envolvido, e o transtorno pode ter algum outro transtorno cognitivo, mas principalmente o transtorno obsessivo.
Caramba, e como que uma pessoa começa a identificar que ela está passando por esse processo, está sendo vítima de um stalker ou stalker?
Tem o stalking, né? É a pessoa, stalking é o comportamento.
Perfeito, então é uma pessoa que está sendo vítima, como é que ela consegue entender esses sinais, doutora?
Olha, para quem está sendo vítima... se você está sentindo medo, já é o sinal. Tá? Não é preciso esperar chegar a uma situação extrema para que você procure ajuda, seja ajuda profissional, seja ajuda entre sua rede de apoio, né, amigos, familiares. Se você está sentindo medo, você já tem todo o direito de se afastar, de bloquear a pessoa, de colocar todas as barreiras que você puder colocar para essa pessoa não ter acesso a você. E aí você hoje até começou falando, né, sobre as redes sociais, realmente tem aumentado, facilitado, né, a obsessão do stalker. Mas isso já existia antes de rede social, e são pessoas assim que invadem a casa, que ficam observando do outro lado da rua a casa da pessoa, que ficam dentro do carro acompanhando toda a vida da pessoa, que vão ao trabalho da pessoa. Então, hoje com a rede social isso fica mais delicado, mas na vida offline isso já acontecia. Então, às vezes já teve pessoas que teve que se mudar de casa porque o stalker perseguia muito, assim, até, né, de ficar sabendo toda a rotina daquela pessoa. Então, quanto mais informações você puder bloquear, mais seguro para você.
Com certeza, doutora. E sobre a questão das redes sociais, criou-se uma cultura, um certo hábito, né, da gente compartilhar lugares que a gente frequenta, de compartilhar localização, né, o dia a dia. E já tem um tempo que eu parei para refletir sobre isso, porque é isso, principalmente para as pessoas que têm página aberta, né, liberada para qualquer pessoa seguir, enfim, ver o seu conteúdo, a pessoa sabe onde você está, se você realmente está postando ali no momento exato, né, atualizando. Sim. A pessoa sabe toda a sua vida, então quando você está diante de um stalker que está ali acompanhando, né, toda a sua rotina, deve ser realmente enlouquecedor, assim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco da questão psicológica, o que isso pode trazer para a vítima, a nível psicológico, emocional?
Sim, ansiedade, em primeiro lugar, sensação de hipervigilância, né, porque sente o tempo todo que está sendo vigiado, essa sensação de hipervigilância, de ansiedade, pode até levar ao embotamento, então a pessoa acabar se isolando por medo dessa perseguição toda, um medo real à integridade física, porque essa pessoa, o stalker, ele dá sustos, é isso, ele aparece onde menos se imagina, porque tem dificuldade com limites, então o horário também não é algo respeitado. Esses são alguns pontos, né, a ansiedade, que, né, que te mantém hipervigilante o tempo todo, porque você sente que você está sendo perseguido o tempo todo, e que pode levar ao isolamento social e até a uma depressão.
Olha só que complexo, doutora. Então é muito importante que estejamos atentas, né, sobre o que a gente compartilha, sobre as mensagens, né, que as pessoas trazem para a gente. Quando você percebe que a pessoa está passando dos limites, o tipo de mensagem, a frequência também, né, doutora, das mensagens chegando. Sim. Acho que isso é importante também da análise, né?
Sem culpabilizar a vítima, mas tem alguns padrões, tem alguns comportamentos que são padrões no início e na manutenção. No início é isso, quase ninguém sabe que aquilo ali vai virar um movimento de stalking. Mas no início, mas principalmente na manutenção dessa dinâmica. Primeiro que, é isso, a vítima ela coloca limite, de forma educada, né, muitas vezes, porque ela não quer magoar o outro, até porque vê que o outro admira tanto ela, né, o outro tem um carinho por ela, assim, tá ali naquele lugar de fã, e de novo, não precisam ser pessoas famosas, tá? Qualquer um de nós já pode ter sido stalkeado em algum momento. Então, poxa, tem alguém que me admira, como é que eu vou ser grossa com essa pessoa? Então já tem ali um movimento de uma grande empatia, uma grande compaixão. Mas a vítima vai colocando limite. E o stalker não consegue respeitar esse limite. Aí a vítima, ela às vezes tem até vergonha de falar para as pessoas próximas, amigos, familiares, que está incomodado com aquilo. E quando fala, geralmente, os amigos falam assim, ah, mas que mal tem, a pessoa gosta de você, qual o problema? Olha só, você está ganhando presentes. Olha só, você tem alguém que te admira. Então, às vezes tem uma invalidação nesse primeiro momento. E aí, quando a vítima percebe, ela está tendo que deixar de ser ela, ou seja, tendo que falar de uma forma mais grossa, mais ríspida, o que faz com que a vítima se sinta mal, porque a vítima tem muita compaixão, a vítima ela tem muita empatia. Então, ela colocar aquele limite de forma mais ríspida, mais grosseira, também faz mal para ela, mas faz muito mais mal aquele stalker ficar intervindo em várias áreas da vida. E aí, então, é o momento que é importante que ela realmente dê queixa na delegacia, que ela entre em contato com o advogado. Mas quando geralmente vai se dar queixa, geralmente já está muito, o caso já está muito mais avançado. Por isso, porque no começo teve essa grande empatia, compaixão, né? Porque afinal de contas, poxa vida, é alguém que me admira muito. Por isso que eu digo assim, ao menor sinal de que está se sentindo perseguido, que está com medo, que está inseguro, respeite a sua intuição e vá procurar ajuda profissional, né, de rede de apoio, na hora que você estiver se sentindo desconfortável.
Esse desconforto sendo um sinal importante, né, doutora, que às vezes, muitas vezes, a gente acaba ignorando. Né, você trouxe pontos muito importantes, né, da gente encontrar esse equilíbrio, né, de ser educada, ser empática, mas da pessoa também entender aquele limite, da gente às vezes ter que sair de um lugar, não sei se educado seria a palavra certa, mas mais ríspido mesmo, para a pessoa conseguir entender, e muitas vezes não entende. Né? Então, bom que você esteve aqui conosco nessa entrevista, super importante aqui no Mulher Brasileira, né, para conversar com o nosso público, que pode ter uma pessoa que já sofreu, que está sofrendo, né, com um stalker, que tem algum familiar, tem algum amigo, né, e que através dessa entrevista de hoje saia com uma reflexão sobre o tema, né, e desenvolvendo essa empatia também de entender que, por muitas vezes, a rede social, as coisas muitas vezes são banalizadas, né? Sim. Essa coisa da internet, às vezes os assuntos são banalizados, ah, tá tudo bem, mas você, às vezes a página da pessoa é liberada, mas aí depende muito, gente, independente da pessoa ter página liberada ou não, isso não dá o direito da outra pessoa ultrapassar os limites que aquela pessoa em questão colocou. Os limites, eles são definidos para que eles sejam respeitados. Então, a partir do momento que o respeito não é adquirido ali pela pessoa, ela tem o direito, sim, de denunciar, né, e proteger a si, proteger os seus também. Isso é muito importante, doutora. Eu gostaria que você, antes da gente encerrar nossa entrevista, compartilhasse conosco algumas dicas de segurança, tanto na internet, mas também questões psicológicas mesmo, para a gente, caso uma pessoa esteja sofrendo, né, sendo vítima nesse momento, e também compartilhasse conosco as suas redes sociais, canais de comunicação.
Claro, primeiro também, antes de compartilhar as dicas, é lembrar que a pessoa que, o stalker, né, a pessoa que tem essa obsessão, ela não sabe que tem, ela não considera. Ela acha que o comportamento dela é uma admiração genuína, é um interesse genuíno, então ela não consegue perceber que ela é o tipo de pessoa que precisa de ajuda. Então, é a vítima realmente que tem que fazer um movimento de bloqueio, de intervenções, de afastamento, porque não fica esperando só que a outra pessoa vá por conta própria, como eu falei, mesmo pedindo, mesmo você escrevendo, afastamento, que ela vai respeitar, porque ela não sabe, ela não tem consciência que ela está nesse estado, é um estado psiquiátrico, que ela está nesse estado psiquiátrico, tá? Mas como você me pediu, então assim, não estimule contato, se você realmente tiver que, você fala assim, ah, mas poxa, eu me sinto mal em dizer não para uma pessoa, em bloquear, é a única saída. Então, se afastar, bloquear, excluir. Em rede social, a pessoa ela se multiplica em outros perfis fakes, né? Então, por sim, se você puder evitar colocar informações públicas importantes, evite colocar. E você conta, acho que o mais importante é contar com a sua rede de apoio e entrar em contato, sim, com a polícia, dar uma queixa. Num qualquer caso que você se estiver sentindo um pouco mais acuada.
Perfeito, doutora. Suas redes sociais, seus canais de comunicação?
Minha rede social no Instagram é @alinegomes.neuropsicóloga.
Perfeito, doutora Aline. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Mulher Brasileira. Volte sempre, querida. Ótima manhã, ótimo final de semana.
Eu que agradeço a todas vocês. Ótimo final de semana. Rádio Rio.